Senhor presidente, senador Jaime Campos, senhores senadores, senhoras senadoras, telespectadores da TV e ouvintes da Rádio Senado. Ainda há pouco ouvi um pronunciamento da senadora Vanessa Graziottin, pronunciamento muito oportuno sobre a importância da participação da mulher na política. E eu fiz a ela uma parte dizendo que o Partido dos Trabalhadores tem dado uma grande contribuição no Plano Nacional para a presença da mulher na política. Não é por acaso que após 8 anos do governo do presidente Lula, ele ousou apresentar uma mulher como candidata a presidente. Não só o fato merece uma atenção especial, mas principalmente porque nas eleições de 2010, 2 mulheres disputaram a presidência. Presidenta Dilma, que foi eleita, e a candidata Marina Silva. Essas 2 mulheres tiveram 67% dos votos dos brasileiros. E a soma dos votos conferidos aos 8 candidatos homens foi de 33%. Portanto, o povo brasileiro mostrou que quando tem mulheres com propostas e competência em disputa, o povo confia e vota. Então, não vale aquele argumento de que as pessoas não confiam em mulher na política. Confiam sim, e a prova foi dada com farta demonstração nas eleições de 2010. O que nós temos no Brasil hoje, nas eleições para o parlamento, é a garantia de que todas as chapas sejam inscritas com no mínimo 30% de cada gênero. Ocorre que os partidos, na realidade, não priorizam as candidaturas das mulheres. E exatamente por isso nós temos uma representação tão baixa no nosso parlamento. Nós temos aqui no Senado, com 81 senadores, apenas 10 mulheres. Na Câmara dos Deputados, com 513 assentos, nós temos apenas 45 mulheres. Isso coloca o Brasil com um percentual de participação feminina no parlamento de apenas 8,6%. É uma média muito baixa, porque a média mundial hoje já está de 22% de participação feminina. E o Brasil, com 8,6% de participação feminina no parlamento, ele está ocupando a 158ª posição, ou seja, na posição 158 em aproximadamente 200 países, é o ranking da participação feminina no parlamento brasileiro. Portanto, nós vivemos uma situação vergonhosa. A nossa democracia merece mais presença da mulher na política. Por isso eu defendo que nós temos que encontrar um mecanismo para que esses 30% de candidaturas de cada gênero sejam transformadas em 30% de vagas efetivas, e assim eu tenho certeza que a participação feminina será muito maior. E em relação ao Senado, eu tenho uma proposta muito objetiva, que espero contar com o apoio de todos os senadores homens, porque nós temos que ter uma atitude de renúncia por parte dos homens, porque se formos depender da maioria feminina, a gente não vai ter essa mudança, porque elas são minoria. Lógico que elas vão perder todas as votações. Portanto, o meu projeto 132 defende que, nas eleições para o Senado com 2 vagas, uma vaga seja destinada às candidaturas do sexo masculino e a outra vaga destinada às candidaturas do sexo feminino. Isso é inteiramente possível, é inteiramente plausível, e a gente teria a possibilidade de dar uma resposta concreta no sentido de aumentar a participação feminina no Senado, que hoje é de cerca de 10%, para no mínimo 33%. E aí sim o Brasil estaria dando uma resposta efetiva e saindo dessa situação vexatória em que se encontra da subrepresentação feminina do seu parlamento. Sem contar que as mulheres são maioria do eleitorado brasileiro, as mulheres conseguiram postos importantes em todos os espaços nas carreiras de Estado, onde o critério é a competência, onde ocorre concurso público. público as mulheres disputam em pé de igualdade com os homens e por que só no parlamento há sub-representação feminina? Porque a máquina partidária no Brasil é comandada por homens e nós temos que tomar atitudes nesse sentido. Então, lá no estado do Acre, nós estamos dando o primeiro passo com... Nós temos o candidato ao governo, que é o Tião Viana, candidato homem, mas temos a candidata vice, que é a Nazaré, que é mulher. Eu não sou candidato ao Senado e quem me substitui é a Perpétua, Perpétua Almeida do PCdoB também, numa demonstração de que nós estamos dando a nossa parcela de contribuição e dando o exemplo, porque não faz sentido a gente falar algo e não praticar, a gente tem que falar e praticar. Então, eu estou defendendo que nós devemos fazer uma grande corrente aqui no Senado para aprovarmos o projeto 132 e dessa forma a gente garantir que nas eleições com duas vagas para o Senado, uma vaga seja destinada às candidaturas do sexo feminino e a outra às candidaturas do sexo masculino. Por que isso? Qual é a diferença que tem nessa proposta? Porque a eleição para o Senado é a única eleição majoritária que tem a exceção de a cada 8 anos ter duas vagas. Nós não temos duas vagas para candidato a governador, não temos duas vagas para candidato a prefeito e nem duas vagas para candidato a presidente. Só para o Senado Federal, a cada 8 anos, nós temos duas vagas em disputa. E exatamente nessas circunstâncias é que eu defendo que haja uma candidatura para homens e outra candidatura para as mulheres. E a outra questão que eu gostaria de falar a respeito é que eu consegui apresentar esse projeto à presidenta Dilma 2 semanas atrás e ela se mostrou completamente solidária e na torcida para que nós avancemos na discussão dessa matéria. E para concluir esse meu pronunciamento, eu gostaria de fazer referência também à pesquisa Datafolha que trouxe o resultado ultra positivo da realização da Copa no Brasil. Então, eu gostaria de destacar os resultados do balanço da Copa divulgados pelo governo e a mais recente pesquisa Datafolha com avaliação da Copa pelos visitantes estrangeiros que acompanharam o Mundial aqui no nosso país. De acordo com a pesquisa Datafolha, divulgada nesta terça-feira, a Copa do Mundo no Brasil surpreendeu positivamente os milhares de estrangeiros que vieram ao país para assistir aos jogos. A pesquisa ouviu 2.209 estrangeiros de mais de 60 países nos aeroportos de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e em algumas fanfests, além de locais de grande concentração nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza, entre os dias 1º e 11 de julho. Em alguns quesitos, diz a pesquisa, a aprovação foi quase total. 92% dos visitantes elogiaram tanto o conforto como a segurança dos estádios da Copa. Esse dado é realmente muito expressivo. Uma maioria absoluta de 76% também achou ótima ou boa a qualidade do transporte até as arenas do Mundial. A hospitalidade dos anfitriões da Copa foi um dos grandes destaques, segundo o levantamento. 95% dos estrangeiros avaliaram a recepção como ótima ou boa. A pesquisa reforça ainda o que vários senadores já destacaram nos últimos dias, aqui ontem e hoje, aqui nessa tribuna, a de que as notícias negativas divulgadas antes da Copa não resistiram à realidade positiva que foi mostrada durante a Copa. Segundo a pesquisa Datafolha, 90% dos entrevistados acompanharam notícias sobre o Brasil antes de viajar. Metade deles, 50%, disse ter ouvido mais relatos negativos do que positivos. Mas o que vimos é que os números contundentes mostraram que, na verdade, eles acabaram positivamente impressionados com o Brasil. A organização da Copa foi avaliada como ótima, boa por 83% dos estrangeiros. Para 12% foi regular e apenas 3% consideraram a organização ruim ou péssima. Uma maioria de 51% achou a organização em torno do Mundial melhor do que a esperada. Isso também é extremamente relevante. A mobilidade urbana também foi avaliada como melhor do que o esperado. 46% aprovaram o sistema de transportes. Para 40%, a mobilidade urbana ficou dentro do esperado. Senhor presidente, gostaria de... Senhor presidente, senador Pedro Simão, gostaria, se possível, mais 3 minutinhos para concluir. A mobilidade urbana também foi avaliada como melhor do que o esperado. 46% aprovaram o sistema de transportes. Para 40%, a mobilidade urbana ficou dentro do esperado e apenas para 11% ficou pior do que esperado. Também houve avaliações negativas, que formam o conjunto de desafios que temos de enfrentar. Os sistemas de comunicação, telefonia e internet, e preços praticados em geral, alimentação, hotéis e transporte aéreo, são pontos que o país tem que trabalhar fortemente, porque principalmente no que diz respeito à comunicação, o acesso à internet, ficou evidente que deixou muito a desejar em todos os pontos, tanto nos estádios onde aconteceram os jogos, quanto em todas as cidades. Eu mesmo estava em Rio Branco em algum momento, não se conseguia falar nem usar a internet, porque estava muito ruim. Por outro lado, a segurança, ponto sensível para estrangeiros que visitam o país e para os próprios brasileiros, superou as expectativas de 60% dos visitantes. 4 eixos fundamentais orientaram as ações de segurança pública por parte do governo federal: planejamento, gestão integrada, inteligência e investimento. O que tivemos na segurança pública foi um trabalho integrado entre as diferentes esferas de governo aliado, a tecnologia e a uma tomada rápida de decisão. O efetivo contou com o trabalho de 116.500 profissionais, número que sobe para 177 mil profissionais, somando com os setores de defesa e de inteligência. Dados do governo revelam que o investimento em equipamentos foi da ordem de R$1.113.000,000 nas cidades-sede. Desse total, 900 milhões foram destinados para os estádios, o restante para as forças de segurança. O Brasil deu, portanto, uma demonstração de que podemos ter um bom padrão de segurança pública e de que o desafio, segundo o próprio governo, é dar continuidade ao padrão estabelecido. Um levantamento realizado pelo Ministério do Turismo revela que o país recebeu turistas de 203 nacionalidades durante a realização da Copa. Aproximadamente 1 milhão de estrangeiros passaram pelo país durante o período da Copa. A maioria, 61%, ainda não conhecia o país e elogiou os serviços que encontrou. A pesquisa revela ainda que os brasileiros são mais críticos que os estrangeiros. O atendimento e a receptividade são considerados positivos para 90,5% dos turistas domésticos e a segurança por 83,8%, ou seja, 7,5% e 8,2 pontos percentuais abaixo da avaliação dos turistas estrangeiros. Os estádios foram aprovados por 92% dos brasileiros e por 98,2% dos estrangeiros. Por tudo o exposto, podemos dizer com orgulho que tivemos sim uma excelente Copa do Mundo no Brasil. Uma Copa organizada e alegre, e o Brasil mostrou ser preparado para sediar um evento dessa magnitude. Para o futuro, fica a determinação e o desafio de transformar o interesse do estrangeiro em negócio para o país, em benefício para a população, em geração de mais emprego e mais renda. Estão de parabéns o governo brasileiro e principalmente a população brasileira, que soube mostrar a sua alegria, a sua irreverência, a sua capacidade de bem receber aos nossos visitantes, sempre com muita festa, com um sorriso no rosto, com muita musicalidade, com muita dança, e dessa maneira ter feito com que os nossos visitantes se sentissem absolutamente em casa. E mais uma vez eu digo parabéns ao povo da Bahia, que soube tão bem recepcionar os nossos campeões mundiais, tetracampeões alemães, que estiveram por lá, foram muito, muito bem recebidos, incorporaram àquela comunidade, fizeram doação à comunidade indígena e participaram efetivamente da vida daquela comunidade, e exatamente por isso contaram completamente com a torcida do povo baiano. É claro que a Copa não terminou como gostaríamos, porque queríamos ver o Brasil hexa, mas valeu o resultado pelo esforço empreendido por todos.